Bom, então, meus irmãos, dando sequência à série de mensagens sobre a Epístola de Paulo aos Efésios, eu convido os irmãos para que abram as vossas Bíblias no capítulo 5 da Carta aos Efésios. Nós temos, né, a incumbência, né, de, nessa parte que nos toca, de refletir com os irmãos até o versículo de número 21, do capítulo 5. Portanto, hoje, como parte introdutória desse capítulo, nós vamos nos ater tão somente os versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2, que diz assim, eu estou com a versão atualizada, né, que é a melhor versão na língua portuguesa, que diz assim, capítulo 5 da Epístola de Paulo, versículos 1 e 2, que diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Os irmãos, por favor, podeis tomar assento. Hoje também, como, né, é noite de Santa Ceia também, o nosso tempo é mais reduzido em relação à pregação, por isso que nós, basicamente, nós vamos ficar na introdução desse capítulo, né? Desse capítulo. Então, eu vou declarar o tema dessa mensagem. A ética cristã na vida dos verdadeiros filhos de Deus. Eu vou repetir o tema. A ética cristã na vida dos verdadeiros filhos de Deus. Os irmãos que estão acompanhando a série de mensagens, os irmãos já observaram que nós abordamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e agora o capítulo 5. Então, para não sermos redundantes, né, nós queremos focar objetivamente nesses dois versículos. Porque se nós entendermos o propósito, a essência, a natureza desses dois versículos, nós vamos entender praticamente todo o final dessa carta do apóstolo Paulo. Porque iniciamos o primeiro capítulo falando, sobretudo, da nossa eleição, da graça de Deus, do amor de Deus em nós, enfim, tudo aquilo que nós já estudamos. Porém, agora, nós vamos entrar num outro patamar. Nós vamos entrar agora numa realidade espiritual que todo verdadeiro filho de Deus precisa vivenciar. Porque, se não verdadeiramente vivenciarmos isso, irmãos, nós poderemos ser tudo, mas menos filhos de Deus. Então, observe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Os irmãos observam que o apóstolo Paulo, inclusive o nosso irmão Léo, na semana passada, ele já entrou falando no tocante à santidade, mas aqui os irmãos percebam que Paulo está dizendo o seguinte, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, irmãos, é importante nós entendermos que hoje a nossa condição, a nossa posição em Cristo é de filhos, não de escravos, não de bastardos e também não de criaturas. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os irmãos vão entender a diferença entre criatura e filhos de Deus. E pasmem, a condição de criatura, muitas das vezes, ela é caracterizada por filhos do diabo. Filhos do diabo. E quando nós olhamos, irmãos, para a realidade do mundo que nós vivemos, nós vamos observar quanta perversidade, quanta maldade, quanta violência. E condutas assim, de perversidade, de maldade, de ódio, de ressentimento, não é a condição de um verdadeiro filho de Deus. E nós vamos entender isso hoje. Então, Paulo está dizendo, claro, observe bem o texto, vou ler novamente, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui Paulo está se dirigindo aos filhos de Deus. E eu pergunto, quem crê que está hoje na condição de filho de Deus? Dê um glória a Jesus. Paulo está dizendo, preste atenção, na condição de filho de Deus. Aí ele diz, andai, olha o verbo, andai, em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, os irmãos percebam que existe uma conexão dos verdadeiros filhos de Deus com tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Porque Paulo está dizendo, observe novamente a conexão. Andai em amor como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. E aqui nós entramos na natureza do sacrifício redentor, expiatório do Senhor Jesus. Os irmãos entendam que esse momento eucarístico de ação de graças, esse momento onde nós estamos celebrando a ceia do Senhor, lembrando aos irmãos que o pão simboliza e representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado, que foi imolado. Jesus se entregou como sacrifício, como diz o texto aqui claramente. Ele é o nosso substituto. Ele é aquele que recebeu, irmãos, a punição que nós merecíamos. Então, o pão simboliza, aqui temos o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, que na condição do Cordeiro Pascal, do Cordeiro de Deus, o pão vivo que desceu do céu, ele se entregou voluntariamente por nós da cruz do Calvário, para efetuar uma eterna redenção. Uma eterna redenção, uma só oblação, uma só oferta. Jesus já pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Então nós não devemos nada a ninguém, nem o diabo, nem a ninguém. Nós somos literalmente, radicalmente lavados, remidos, perdoados, transformados, reconciliados, abençoados, amados, por causa de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Então percebo, irmãos, a nossa condição de filho de Deus está estritamente conectada a tudo aquilo que Jesus fez por nós. Então percebam que nesses versículos que virão para frente, é importante os irmãos entenderem nessa introdução, algumas verdades que nós precisamos relembrar. Algumas verdades muito importantes, porque se nós tivermos a consciência plena dessas verdades, se nós tivermos a consciência, o entendimento dessa nossa posição, da nossa condição de filhos de Deus, irmãos, aí vai se cumprir aquela palavra do apóstolo Paulo. Quando Paulo diz assim: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Então diga para o seu irmão: se Deus é por você, quem será contra você? Diz aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, irmão, nós temos que entender o porquê. Paulo, no contexto, ou seja, o contexto são os versículos que antecedem porque Paulo disse isso. O apóstolo Paulo está falando da cadeia dourada da salvação. E aí, irmãos, eu quero pegar emprestado uma expressão do processo penal. Para quem está estudando, os irmãos aí que estão estudando, né? Quando você estuda direito penal ou o processo civil, você estuda o chamado devido processo legal. Ou seja, que o processo ele tem início com a petição. Se é na área trabalhista, é a chamada reclamação. Depois os irmãos que estão estudando me corrigem, se eu falar errado. E vai a segundo passo. Aí se torna numa ação, o juiz recebe, e aí, na condição, se for o penal, no caso, o autor que promove a ação, aquele acusado ele é chamado réu. E aí ele pode apresentar o quê? Defesa para o juiz julgar. Mas aqui nossa pregação não é sobre direito penal nem civil. Mas pegando emprestado essa expressão, nós temos que entender, irmãos, que existe um devido processo legal celestial do céu. Então, nesse devido processo legal, eu gostaria de posicionar, porque senão, irmãos, eu não quero fugir do texto. Então, a mensagem de hoje, note bem, ela vai servir como uma introdução para nós entendermos o porquê da ética cristã. Porque, como diz o tema, a ética cristã, ela tem que ser real, concreta, na vida dos verdadeiros filhos de Deus. Então, a primeira verdade nessa introdução que eu gostaria de enfatizar, que em primeiro lugar, Deus nos escolheu ou nos elegeu para vivermos uma vida de santidade e amor. Efésios 1:4, vamos relembrar. E esse texto é muito bom para quem sabe, para você que está vivenciando um período aí, irmãos, de abandono, de esquecimento, de rejeição. Porque nós sabemos que tem crianças, irmãos, que são rejeitadas já no ventre da mãe. A prova disso é que nós temos aí tentativas de se aprovar a legalidade do aborto. Olha que perversidade. Se aprovar o aborto no terceiro mês de gestação, que é um crime bárbaro. Cruel, perverso. E por mais que se tentam dizer que é o direito da mãe, todos os argumentos, é o direito da vida da mãe e tal, mas não cola, irmãos. Não cola, sabe por quê? Antes, mesmo já no processo, porque Davi já dizia aqui que Deus, o Senhor já me via, lá no Salmo 139, o Senhor já me via, o salmista dizendo, meu corpo ainda é informe, no ventre da minha mãe. Mas esse texto de Efésios 1:4 vai além disso, irmãos. Então, o que é que diz Efésios 1:4? Hoje até os pré repetiram comigo. Olha o que diz o texto. Olha só, irmão, isso aqui, eu não quero entrar na polêmica de calvinismo, arminianismo, a questão não é essa, aqui a questão é Bíblia. Palavra de Deus. Então, o texto é claro. Quando Paulo diz claramente, presta atenção, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Quem tem o costume de contemplar o dia quando acorda? Quem gosta de viajar? Quem gosta de observar os céus? Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para a criação, eu estava pensando, meu Deus, por que que o verde é verde? Porque Deus quis. Eu estava um dia desse, estava olhando a andorinha. Por que que a andorinha é botafoguinha, não é flamenguista? Porque Deus quis. Sabe por que eu nasci pardo? A minha classificação é parda. Eu podia ter nascido loiro, podia ter nascido de pele mais negra, mas Deus queria que eu fosse pardinho. É, irmãos. Diga para os seus irmãos, Deus te criou do jeito que Ele quis. Diz aí. Você já parou para pensar por que você nasceu nessa família ou na outra família? Você podia ter nascido português ou alemão. Tem algum alemão aqui, irmãos? Mas Deus quis que nós nascêssemos brasileiros. Nós podíamos ter nascido lá no Oriente Médio, lá não sei aonde, lá na China. Mas não, Deus quis que eu e você nascêssemos e fôssemos cariocas, né? Soberania de Deus, irmão. Purinha. Então preste atenção. Deus soberanamente, antes de criar todas as coisas, antes de criar tudo, Ele decidiu salvar a mim e a você. Ele decidiu, sabe por quê, irmãos? Porque se não fosse assim, eu acredito que nós não estaríamos aqui nessa noite. Tem até um hino agora que diz, eu poderia estar em qualquer outro lugar. Por que que eu e você fomos a Jesus? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo levou eu e você a Jesus. Você lembra quando Jesus começou a falar ao teu coração? Eu não queria ser crente, não, irmãos. Eu não queria ser crente. Eu achava que ser crente era coisa de prego, de otário, de mané, de fanático, de alienado. Eu me lembro quando eu disse para um colega do meu irmão que me tentou evangelizar na varanda da minha mãe. Ó, rapá, a expressão do perverso, do ímpio, né? Eu vou acreditar em livro escrito por mão de homem? Na minha arrogância, na minha ignorância, eu falava isso. Não é como se fosse hoje. O Leus, tão humilde, aquele menino, tão irmão, servo de Deus. Eu cheio de arrogância. Na condição de criatura, nós somos arrogantes, sabia disso, irmãos? Mas a graça dele me atraiu. Ele foi me buscar lá na quadra de samba. Lá no baile funk. E eu comecei, me lembro como se fosse, irmãos, eu comecei a... É o Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu me lembro, gostava tanto daquelas porcarias. Gostava tanto daquilo, mas de repente começou a me dar algo assim. Aquelas coisas começaram a não... Eu comecei a não gostar mais. Aí eu saí... acontecendo comigo. Já era o Espírito Santo trabalhando. Aleluia. Mas sabe por quê? Deus já tinha um projeto na tua vida e na minha. Antes desse mundo ser criado. Você pode dar uma glória a Jesus nessa noite? A graça de Deus nos atraiu. Foi por isso que quando Jesus estava pregando, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, quando ele estava pregando, aí ninguém se rebatendo, ele, ó, Jesus falou, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, se eu e você fomos a Jesus... É por causa do Espírito Santo. Aleluia. É por causa dele. E isso é um projeto eterno, irmãos. Isso é um projeto que começou antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas. Então, essa é a primeira verdade que eu gostaria de enfatizar nessa introdução. Então, percebo, antes da fundação do mundo, ele já tinha um projeto predestinador, eletivo. Ele nos elegeu, ele nos escolheu com um propósito. Foi pregado. Quem pregou o capítulo 2 mesmo? O capítulo 2 da série foi eu? Foi eu mesmo, né? Capítulo 2. Quem está acompanhando? Assim? Irmão, para acompanhar, dá o like lá, irmãos. Tem gente que dá like para tanta gente que não presta, aí nas coisas grandes não dá. Dá um like lá, os irmãos estão com o maior sacrifício. Irmão, dá um like. Diga para o teu irmão, dá um like. Diz aí, dá um like. Lá nas pregações. E se inscreve também lá, irmãos. Tem gente que se inscreve lá, se inscreve tanta... Eu fico besta. Tem gente que se inscreve lá em Itali, como é que é? Na Mita, se inscreve em tanta porcaria aí, e nas coisas de Deus não quer saber. Então dá um like. Nas coisas da. Vamos divulgar nossa igrejinha. Porque, irmãos, a nossa igreja. A nossa igreja é uma bênção. Diga para irmão, a sua igreja é uma bênção. Porque nós estamos assentados em lugares celestiais. Aleluia. Então, nessa estou só na introdução, irmão. Preste atenção. Segunda verdade aqui, olha. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Olha o que diz lá. Olha o que está dizendo lá o texto claramente. Preste bem atenção. Paulo está dizendo aqui, versículo 5, e nos predestinou para ele, para adoção. Olha a expressão, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Por que adoção? Porque nós éramos criatura, e houve um processo de adoção. Houve um trâmite espiritual no mundo celestial pelo qual nós fomos inseridos na família divina. Nós fomos adotados, porque filho unigênito, único é Jesus Cristo. E por causa do sangue da cruz, Por causa da redenção, do sacrifício redentor expiatório, nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos remidos. Por isso que nós cantamos. Era um pecador. Não tinha. Hoje sou remido. Que amor!
Que amor me concedeu Jesus, vosso santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará.
Eu não podia deixar passar essa, vamos lá. Ó, com cego andei. Mas do céu.
Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o
mundo. Como é que tá bonito esse coral? Olha, vamos lá bem forte.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri.
Entendam, foi um processo de adoção. Nós fomos inseridos na família de Deus, porque Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Unigênito, Jesus Cristo, através da graça de Deus, porque Paulo diz no versículo 8 do capítulo 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Graça significa favor que nós não merecemos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ele nos elegeu, ele nos predestinou para, ora e o para, qual o propósito? Note bem, entenda bem isso. Nós não somos santos para ser salvos. Nós devemos viver, como pregou o Léo semana passada. O nosso dever, ou seja, é mais do que dever, é obrigação dos filhos. Viver em santidade. John Calvino dizia que os eleitos, aqueles que se diziam ser predestinados ou eleitos, que não viviam em santidade, colocava em risco a sua eleição. E ele chegava a dizer que muitos suínos vinham com capa de eleitos. Porque a prova cabal, a prova prática, que nós fomos transformados, que nós estamos na condição de adotados, de filhos, é quando nós entramos num processo de santificação. Versículo 10 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler todos juntos. Versículo 10 do capítulo 2. Queria ler juntamente com os irmãos. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Então, note bem, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse é o efeito. Para as quais Deus, de antemão, olha a eleição antes da fundação do mundo, preparou para que nós andássemos nela. Então, Efésios 5 diz que Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Portanto, todos os que verdadeiramente receberam a Cristo e nasceram de Deus, se tornaram filhos de Deus. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Olha o verso 13. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, ou seja, da natureza humana, nem da vontade do homem, mas de Deus. A obra que Deus começou no teu coração, no meu coração, não foi o homem que fez, não. Foi Deus. Foi Ele que trabalhou lá no meu coração, lá no fundo do teu. Por isso que nós estamos aqui. Eu lembro de alguns irmãos quando começaram a caminhar conosco. Que quando começaram a dar os passos, tinha gente que dizia assim: fulano de tal, não vai firmar não, mas está aqui até hoje. Sabe por quê? Não foi o homem que te salvou. Não foi o pastor Miguel. Não foi a irmã A, irmão B. Foi Jesus. Foi o Espírito Santo que trabalhou lá no profundo do nosso coração. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pode aplaudir? Pode aplaudir? Aleluia! Oh, glória! Foi Ele que trabalhou na câmara do nosso coração, porque diz o texto, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus. Foi por isso que Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver ou não pode entrar no reino de Deus. Porque aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, irmãos, em todo esse capítulo aqui que nós vamos estudar, porque a jeripoca vai começar a piar. Isso é só a introdução para os irmãos entenderem o porquê. É um projeto eterno. É um projeto de graça. É um projeto de amor. Pô, e voltando ao versículo, o versículo 2 do capítulo 5. Olha, o que que diz? Andai em amor. Diga comigo, andai em amor. Andai em amor. Não é esse amor barato que aparece aí no Instagram. Tem gente que ama no Facebook, ama no Instagram. Mas um amor barato. Não é o verdadeiro amor que a palavra de Deus fala. Mas olha o que diz a palavra, andai em amor. Como também Cristo se entregou a si mesmo por nós. Porque quem ama, irmãos, age. O amor, o verdadeiro amor é ativo. Os irmãos viram o caso daquele camarada que disse que amava a família e matou os filhos a martelada? Que amor é esse? Ah, por amor, matou os filhos a martelada. Coisa terrível. Então, preste atenção, quem ama, irmãos, vai viver em santidade. Vai se preocupar, porque santidade, viver em santificação, envolve consagração, envolve separação, envolve responsabilidade, envolve comprometimento, envolve dedicação. Envolve dedicação, consagração. Então, nesses versículos que nós vamos estudar, vai falar justamente sobre isso, em outras palavras. Vai vivenciar uma vida comprometida com a ética cristã. E eu queria definir rapidamente, objetivamente, o conceito de ética. Não dá para a gente ficar falando sobre ética aqui, porque a ética ela existe no campo da filosofia, no campo da política, no campo da religião. A ética do Conselho de Medicina, a ética da OAB, a ética dos engenheiros, enfim. Por que ética? Porque o conceito de ética, objetivamente falando, significa o seguinte: é a conduta ideal do indivíduo. Resumindo, a expressão ethos, do grego, homores, para alguns, falando de tal ética, falando de tal moral. Então, não vamos entrar nesse campo. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e abrir um parêntese, Isaac, me perdoe, para dizer para você que nós estamos num processo de revitalização da escola dominical. Então, essas coisas nós estudamos na escola dominical, que é o seminário da igreja. Quem vem na escola dominical hoje? Pai, dá uma glória, dá uma benção? Amém? Então, venha para a escola dominical, estamos revitalizando também. Então, presta atenção, irmãos. E no nosso caso aqui, é a conduta ideal do cristão. É justamente que Paulo vai falar nos versículos que virão até, objetivamente, o capítulo 6. O início do capítulo 6 é só ética, é só para filho de Deus. Não é para bastardo. Não é para criatura. É para filho de Deus. Porque quem é filho, irmãos, tem o DNA do pai e da mãe, não é verdade? É, não é, irmãos? O verdadeiro filho tem lá o DNA. Porque foi gerado por ele. Né? No sentido humano, tem o lado biológico, tem o pai biológico e tem o pai, né? O pai por adoção. Mas o pai, como se identifica o pai biológico? Através do exame de DNA. Porque quem estudou um pouquinho sabe que o filho vai ter 50% de cromossomos da mãe e 50% de cromossomos do... Então, irmãos, ética cristã significa justamente isso, o nosso DNA com o nosso pai. Como estou entendendo? Diga amém, irmãos. Então, presta atenção. No nosso caso aqui, irmãos, olha, é justamente isso. Olha, voltando ao versículo 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores. Quem é filho imita o pai. É por isso que você vê, muitas das vezes, uma criança com mau costume, sabe por quê? Está imitando o pai, está imitando a mãe. Por quê? Se os pais têm maus hábitos dentro de casa, os filhos naturalmente vão reproduzir aquilo. Por exemplo, a mãe que é mentirosa, ou um pai que é mentiroso, a tendência é o filho imitar, porque está sendo educado daquela forma. Agora, se o pai ou a mãe são pessoas generosas, pessoas boas, pessoas que não são maledicentes, e aqui eu quero abrir um parêntese, não, na direta mesmo, na direta, para filho de Deus. Quem é filho de Deus? Levante a mão, irmãos. Não fale mal da sua igreja, não fale mal de crente, não fale mal de pastor, na mesa de casa, dentro de casa, porque senão você está discipulando seu filho para o mundo, para o inferno, para o diabo. Porque tem muita gente hoje aí chorando lágrima de sangue, irmão, sabe por quê? Ah, meu filho não quer voltar para a igreja, minha filha não quer voltar. Falou a vida inteira mal da igreja, a criança foi educada não querendo saber de igreja. Aí está na prostituição, está nas drogas, está no crime. Porque a propaganda direta dentro de casa é negativa. Quantas coisas de Deus. Se você sabe que tem coisa, existe coisa feia, irmãos. Mas não é para discipular filho, para o inferno. Então diga para o seu irmão. Vamos falar das coisas boas do céu. Diz aí, vamos falar das coisas boas do céu. Não vamos fazer propaganda negativa. Não caia nesse fracasso, irmão. Vamos ser imitadores de Deus. Então, preste atenção. Olha a proposição do... Olha a base de tudo aquilo que nós vamos entender e aprender nesses capítulos, nos versículos que virão. Imitar a Deus e andar em amor, como Cristo andou, esse é o nosso dever. Imitar a Deus e andar em amor, isso é imitar a Deus. E o que significa isso? Significa refletir a imagem de Cristo. Pelo poder transformador do Espírito Santo em Deus em nós. Joga aí Romanos 8, 29. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Isso é muito forte. Romanos 8, 29, olha o que diz. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Olha o que diz o texto claramente, Deus nos predestinou, Deus nos conheceu de antemão, com um propósito, qual é a essência desse propósito? Para nós sermos conforme a imagem do Filho de Deus, ou seja, o reflexo da imagem do Filho de Deus, por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós imitamos a Deus, nós imitamos a Jesus que é o Filho de Deus. Seguimos os passos dele, o exemplo dele, a conduta dele, o comportamento dele, o caráter dele. Então, meus irmãos, Deus nos elegeu, nos escolheu para refletirmos a imagem de Jesus. E aqui, irmãos, eu quero concluir essa mensagem, que eu vou parar por aqui. Porque semana que vem, eu não vou entrar mais na introdução. Eu queria que os irmãos fossem para casa, já fossem estudando o capítulo de número 5. Porque como falou nosso, como pregou nosso irmão Léo na semana passada, nós vamos esmiuçar esse negócio aqui. Nós vamos entrar na questão da ética. Porque a ética é a conduta ideal dos filhos de Deus. Agora, se tem alguém que não é filho de Deus, porque diz a palavra de Deus, irmãos, que é quem filho, ele recebe de bom grado a exortação do pai. Porque o pai que ama, ele corrige o filho. Não é o que diz lá em Hebreus? Lê lá o capítulo 12 de Hebreus, no finalzinho. Só bastardo que não quer saber de disciplina, de correção, de educação. Mas quem é filho de Deus, não, peraí, eu quero imitar meu pai, eu quero andar de acordo com ele. Então, para nós finalizarmos, a essência desse amor, irmãos, está na palavra de Deus. A essência desse amor é de acordo não com a filosofia, não com a ideologia de A ou de B, mas é com a palavra de Deus. E com isso eu concluo com o capítulo 13, versículo 4 da carta de Paulo aos Coríntios. Onde Paulo vai falar da essência do amor. O amor é paciente, versículo 4. O amor não arde ciúmes. O amor não se envaidece. O amor não é orgulhoso. O amor não se conduz de forma inconveniente. Não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então diga para o seu irmão, Deus nos chamou para viver em amor, diga. Então vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Coloca a mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, porque nós não merecíamos essa salvação. Mas o Senhor, por nos amar, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. Em Cristo, Senhor, o Senhor nos perdoou, a tua graça nos alcançou. A tua graça nos alcançou, Senhor, para vivermos uma vida de amor, uma vida de santidade. Tu nos separou para sermos, ó Deus, nação santa, sacerdócio real, povo eleito, povo adquirido, para anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça nos alcançou. O teu perdão nos alcançou. Nós te agradecemos.